Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André.
Eu sou o Bruno.
E eu sou o Dante.
E hoje a gente vai fazer o guia de air fryers. É quase falar de uma religião. E hoje a gente tá aqui pra poder discutir um pouco mais desse assunto. Eu vou já começar esse podcast dando boas-vindas pro Dante, porque é a primeira vez que ele tá participando do podcast aqui com a gente.
Uhul.
Então, vamos puxar, né, Bruno? O nosso especialista de eletrodomésticos aqui pro podcast também. Fala aí, Dante.
Fala, André. Fala, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. Primeiro podcast que eu participo aqui no Escolha Segura, falando de um assunto, quase um tema de teses, de discussões, de tretas. Ele é o Big Brother dos eletrodomésticos.
Olha só, muito bom.
Eu passei a usar muito mais air fryer nos últimos tempos, até pra gente voltar com os testes de eletrodomésticos. E agora eu entendo. Tudo se abriu pra mim, é outro mundo.
Sabe que quando eu vim pra Escolha Segura, uma das primeiras coisas que eu fiz, depois que eu soube que eu ia trabalhar com eletrodomésticos, foi entrar num grupo no Facebook chamado Air Fryer Eu Te Amo. Então eu recomendo pra todo mundo que quer se interessar mais, quer saber mais, entrar nesses grupos, porque tem muita gente compartilhando receita, tem uma dose ali de troca de experiências bem bacana.
É isso aí. Então, antes da gente discutir sobre modelos, sobre o assunto desse podcast, vamos pra sessão de recados. Vamos lá. Na sessão de comentários do episódio de hoje, eu só quero te dar uma pequena dica. Escute esse podcast com a barriga cheia. Eu falo isso porque a gente comentou um pouco mais sobre os modelos de air fryer, né? Eu, o Bruno e o Dante, a gente passou pelos principais modelos, os tipos de uso, e o que eu consegui perceber é que eu não posso gravar podcast desse jeito com a barriga vazia. Eu achei extremamente legal e produtivo o papo. Eu tirei várias dúvidas com os meninos. Enfim, a gente comentou um pouco mais sobre os principais modelos de air fryer à venda no Brasil, né? Um pouco desse mercado, um pouco dos players desse mercado. E a minha dica principal aqui na sessão de comentários é: escute esse podcast com a barriga cheia, pra não passar fome, pra não ter o risco de você ficar com vontade de querer comer alguma coisa ali no meio do episódio. Enfim, é só uma dica rápida aqui pra vocês. Mas também, claro, aproveitando aqui, como sempre, eu vou deixar como recomendação o nosso comparador de preços, o comparador Escolha Segura. Porque além de fazer o comparativo de preço entre vários e-commerces, ele também te dá cupons disponíveis. Quando aparece um cupom, ele já apresenta ali pra você que tem alguma coisa disponível. Mas aí você pode me perguntar: André, beleza, eu vou instalar isso no meu navegador, eu vou instalar ali no meu Google Chrome, ele vai ficar rodando e tudo mais. Mas se eu quiser ter esse aplicativo também pra Android, ele funciona? E eu te respondo que sim, funciona. A gente também tem um aplicativo pra Android. É só pesquisar aí na Play Store por Escolha Segura, que você já acha o nosso aplicativo. Funciona da mesma forma e ele não fica muito chato ali no dia a dia. O modo de funcionamento dele é bem stealth, assim, é bem tranquilo, e enfim, você pode deixar instalado e quando você for para algum e-commerce, alguma coisa, ele tiver cupom, ele vai aplicar ali automaticamente, ele vai oferecer essa funcionalidade para você. Enfim, tem link para tudo aqui na descrição desse podcast, na publicação do podcast, mas você também encontra a gente na Google Play Store através da pesquisa Escolha Segura, ou se você quer instalar no seu navegador, é só digitar aí, ó, comparador.escolhasegura.com. Eu vou repetir para ser bem rápido, bem fácil, bem simples de você achar: comparador.escolhasegura.com.br. Bom, esses aqui são os recados de hoje. Eu espero que vocês curtam bastante esse episódio onde a gente fala de air fryer. E lembra da minha dica: não escute esse episódio de barriga vazia. Eu avisei, hein? Vamos lá discutir um pouco mais, comentar um pouco mais sobre esse guia de air fryers para 2021. Bora lá! Então vamos lá, Dante, eu já quero puxar você aqui para a discussão principal desse tema, porque eu meio que tava pesquisando a pauta e tudo mais, eu meio que achei alguns tipos de air fryer, e aí eu quero te perguntar se você concorda comigo sobre isso. Existem air fryers dos mais variados tipos, tamanhos, preços, as marcas hoje em dia, acho que toda marca de eletrodoméstico grande já tem um modelo de air fryer no mercado, e eu acabei descobrindo, eu selecionei aqui, mas quem vai dar a cartada final é você aqui, Dante. Mas eu achei um air fryer muito legal, que é com grelha, que ela tem tipo dois andares, assim, pra você dividir os alimentos. Eu achei isso muito legal. Eu sou do time air fryer padrãozona, assim. Quando eu me casei, há 5 anos atrás, foi o que eu ganhei de presente de casamento. Então eu tava usando e pra mim tava perfeitamente funcional, e é isso aí. Só que eu descobri essa com grelha, e aí tem os modelos compactos, né, que é, enfim, pra uma cozinha pequena, pra quem não quer fazer um preparo muito grande e tudo mais. Tem também, do outro lado, as gigantonas, que é tipo 5 litros de capacidade, é um negócio absurdo. E tem aquelas air fryers que são cheias de acessórios, tipo, dá pra você fazer bolo com air fryer, sabe? Eu achei isso sensacional. Eu não tinha parado pra pensar ainda que dava pra fazer bolo com air fryer. É um forninho, então funciona super. E aí, Dante, eu queria te perguntar se você meio que concorda com essa divisão, vai, com essas classes da air fryer, pra gente dar seguimento ao nosso papo aqui.
Não, eu concordo sim. O que eu até dei uma pesquisada nesse começo foi: existem air fryers compactas, que são aquelas com menos de 3 litros de capacidade, que é ideal para quem mora sozinho e vai cozinhar uma quantidade pequena de alimento. Tem aquela mais para casal, que varia até 4 litros mais ou menos. E aí tem as gigantes, que passam de 4 litros, chegam a 5 litros. E elas são... ela precisa de uma cozinha grande para isso, porque ela vai ocupar um grande espaço. Por outro lado, ela tem mais potência, ela tem uma capacidade de preparo maior, né? Uma cesta maior. E ela tem normalmente tem um design diferentão, ou a que tem mais acessórios, como por exemplo a forma de bolo, ou tem uma grelha, ou tem essa de andares. Aliás, eu fiquei apaixonado por essa que tem três prateleiras.
Tá vindo.
É um objetivo da carreira já. Mas eu concordo bastante, acho que é mais ou menos por aí que a gente passa. E é engraçado que, por exemplo, eu comprei a Airfryer a primeira em 2015, que foi mais ou menos quando você casou. Então ela só tinha aquele botão manual. Hoje ela já tem digital, hoje as coisas já estão bem mais avançadas nesse sentido. Acho que a entrada de novas marcas, o fascínio que exerce para as pessoas ficou muito grande. Eu acho que a air fryer de hoje é a George Foreman Grill do começo da década passada.
Então, eu acho que a gente pode até voltar um passo atrás, porque o que é air fryer, né? É mágica, sim, provavelmente, mas mais do que mágica, ela é um ambiente totalmente fechado, lacrado, né? Que tem meio que um grill ali em cima. Eu esqueci o nome daquilo, mas é uma resistência. Então é uma junção de uma resistência quente, um termostato, uma resistência ali, que ela circula em cima com um ventilador. Então ela vai não só dar aquele calor que vem de cima, como ela vai empurrar esse calor para baixo para pegar de todos os lados. Mas então, é um espaço pequeno, fechado, com calor vindo de cima e com ventilação. Por isso que é air fryer, né? Então air é ar e fryer é tipo uma fritadeira. Então é uma fritadeira a ar o nome dela, né? Isso. É mais para entender que tipo... começou com esse conceito, né, de ser uma fritadeira a ar, então ela empurra o calor, você não precisa do óleo, né, uma fritadeira sem óleo, é só com ar. A gente já explica um pouco mais de como isso não é exatamente verdade, mas o conceito dela ser uma resistência em cima com ar passando embaixo é algo que vai permear depois os produtos que vão avançando, porque eles lançaram a primeira e todo mundo começou a pensar assim, tá, e o que dá pra gente fazer com isso agora, né? Daí aparece de dois andares, aparece todas as opções do mercado. Mas acho que esse conceito aí, ele avança junto também com outros equipamentos. Então você começa a ver fogão com grill e você também vê micro-ondas com grill hoje em dia. Então a air fryer, na minha opinião, não tá mais tão diferente de outros equipamentos, ao mesmo tempo em que ela vem evoluindo também. Então meio que todo mundo foi junto, assim, todo mundo falou, olha, grill em cima, né, vamos tostar as coisas, os fornos estão melhores e tal, mas air fryer ainda é bem legal. É bem legal pra coisa pequena, né? O sucesso é esse, sujeira, fumaça e também tamanho dela.
E é legal você falar esse lance de ser uma fritadeira com ar, porque um dos grandes pontos de venda de um air fryer há um tempo atrás era o lance de ser mais saudável, porque você não usava óleo pra fritar as coisas. Por exemplo, batata frita, você faz de uma forma muito mais saudável. O franguinho que você vai comer ali é muito mais saudável, porque você não tá imergindo ele em óleo quente, né?
Exato, mas quem conta?
Acho que é só
quem
eu,
que
né?
Quem vai contar?
Acho que sobrou pra mim, né?
Vai lá, Dante.
No caso da batata frita, eu vou falar isso bem, porque eu acabei de fechar o roteiro de Barfire que a gente vai falar nos vídeos daqui a pouco, que a batata frita, especialmente aquela in natura, é muito difícil de você conseguir sem nenhum óleo. A crocância é o aspecto de batata frita. Porque como o Bruno bem explicou, ela usa o ar quente em circulação em altíssima velocidade para produzir o calor, e esse calor assar ou simular a fritura. Mas ele é um simulado da fritura. Alguns alimentos não reagem bem a ele. A batata in natura talvez seja o primeiro, e assim, do ranking, não consegue simular, porque ela ou fica com aquela cor de batata frita mais dura por dentro, ou ela torra. Não tem muita discussão.
Pode ser que eu esteja meio preguiçoso também, mas fazer uma batatinha frita ali no óleo dá um trabalho tão grande. Enquanto colocar na air fryer, é só colocar na air fryer, sabe? Eu aceito.
Mas o ponto é que eu sinto a batata da air fryer muito mais como uma batata assada do que uma batata frita.
Assim,
eu tenho que ser muito sincero de que eu não acho que ela frita nada. Todas as receitas que eu fiz ultimamente são receitas que eu faria no forno também, num forno com grill. Ou no micro-ondas com grill, não. Mas a diferença dela, e que a gente vê em alguns outros itens, é que em cima ela vai deixar as coisas mais crocantes ou mais assadas, né? E outra diferença grande é que mesmo que você tenha um forno com grill, o grill vai estar muito longe dessa comida. Enquanto no air fryer é tão pequenininho que ele vai estar ali muito perto e circulando as coisas. Então, eu não encaro ela como uma fritadeira. Não sei se alguém tem uma experiência mais de fritadeira, mas pra mim não é pra fritar. É pra assar com um topo ali de grill muito mais forte, muito mais perto da comida.
Você sabe que eu e a minha esposa, a gente vem evoluindo as receitas aqui em casa pra usar com air fryer, né? E aí, quando a gente vai fazer batata, por exemplo, a gente sempre faz uma misturinha, assim, de azeite, os temperos, né? Sei lá, páprica, pimenta, sal, essas coisas. E aí, a batata vai pra air fryer bem lambuzada de óleo. Então, isso meio que ajuda a deixar ela meio que frita, mas sem ser o processo de fritura. A mesma coisa com frango, por exemplo. A gente nunca coloca só a peça de frango, por exemplo, pra fritar direto. Pão de queijo, por exemplo, eu já fiz e funciona de boa. É tirar do congelador, colocar na air fryer e funciona muito bem. Mas aí é o lance. Não tô fritando o pão de queijo. Eu tô assando o pão de queijo, como se fosse fazer no forno.
Mas sabe que se você falasse isso num grupo de admiradores de air fryer e postasse a receita, eu diria que você tá roubando, porque você tá usando óleo.
Como assim?
A ideia dos mais puristas, por isso até é legal acompanhar esses fóruns, de você conseguir simular sem usar o óleo. E aí talvez seja onde você consegue diferir, pelo meio mais empírico, a qualidade de cada air fryer. Porque ela também tem variações de potência e como essa potência vai afetar o preparo. Por exemplo, uma air fryer mais barata, ela talvez não consiga fazer um frango a passarinho, que é uma receita que eu testei muito quando eu comprei a minha primeira air fryer, com um aspecto legal. Ele fica um frango fritinho, mas aquela crocância por fora de frango a passarinho, você não chega. Uma air fryer um pouquinho mais avançada, por exemplo, tem modelos mais caros, ela consegue fazer isso com mais facilidade. Ela tem, talvez, alguma potência maior e sistema de circulação. E, por exemplo, a Philips Valita tem um sistema exclusivo dela, que é o Rapid Cool. Então, que ele consegue, talvez, ele tenha uma velocidade maior que consegue chegar nesse ponto da crocância. Mas isso só, aí é onde você descobre a variação. Por que cada uma tá em uma faixa de preço, assim? Seria para quem gosta de celulares como se fosse a fotografia noturna. Quem se dá bem com uma foto noturna e quem não se dá tão bem.
O que a gente tinha percebido bastante nas análises anteriores é que a gente tava falando de coisas simples, né? A gente tava falando de pão de queijo, o frango a passarinho mesmo, talvez a gente não tenha entendido essa primosidade, eu tô inventando palavra aqui, mas essa crocância, assim, esse nível de frango a passarinho, talvez a gente não tenha ido tão a fundo nas últimas análises, mas enfim, nuggets, pão de queijo e frango a passarinho, o que a gente percebeu é que quando a gente fala de uma air fryer mais cara, geralmente ela tem mais abertura, né, na parte de baixo, que é o caso da Philips Valita, né, é só um aramadinho, é só tipo um açozinho que vai passando lá, ela tem muito espaço para passar o ar. E com isso, com potência mais esse espaço do ar, a circulação fica maior e você consegue colocar mais coisa. Então, quando eles falam de litragem da air fryer, tem dois pontos, né? Ela pode ter um espaço grande, mas pode ser que você coloque coisa lá e que não funcione, e ela pode ter espaço de altura, que não adianta muito. Na minha opinião, as melhores air fryers em questão de tamanho são aquelas que elas são largas, né?
Uhum.
Porque você é muito difícil você colocar duas camadas de coisa, porque daí não vai passar o ar entre elas e vai dificultar a comida, né? Então você sempre bota uma camada só. E daí, por exemplo, o Philips Valita tinha uma chance muito maior de, se eu botasse um pouco mais de alimento, uma segunda camada, ela se sair melhor do que as mais baratas. Mas, se a gente pegasse só um pouquinho de batata frita, só um pouquinho de nuggets ou só um pouco de pão de queijo, o resultado até que ficava parecido. Era quando a gente colocava muita coisa ou começava a fazer receitas mais difíceis que realmente aparecia essa diferença.
Eu lembro do guia anterior, Bruno, você e acho que o Zamit também que fez o teste, fizeram que meio uma padronização dos testes, né? Sempre usando 400 gramas de batata e aí fazendo as rodadas de preparo pra ver como que elas se saíam, enfim, como que era a parte do desempenho delas, né? O desempenho de cada uma delas. Porque é importante também, o que você tá falando faz todo sentido, porque se eu pego um air fryer com fundo maior, que ela é mais funda do que larga, vai ser ótimo pra fazer um bolo, por exemplo. Vai ser ótimo pra fazer algumas coisas que tem uma altura maior. Mas se eu vou fazer 400 gramas de batata frita, talvez não seja lá o grande diferencial dela, né? Talvez não é aí que ela vai se sair tão bem.
Exato. E simulando isso para um padrão de uso, por exemplo, de ou um casal com um filho, você precisa ganhar no tempo de preparo, que é onde a air fryer mais menos funda, né? Se dá melhor, e na potência. Então você ganha na qualidade e ganha também no tempo de preparo. Quanto mais funda, por exemplo, ela tem tendência a demorar mais, porque ela vai ficar mais longe do grill, então esse aspecto demora um pouco mais pra chegar na hora de fazer a receita.
Tá, beleza. A gente já meio que passou aí pelo funcionamento, e aí eu queria perguntar pra vocês, qual tipo de airfryer vocês usam? Porque eu não ia chamar ninguém aqui nesse podcast que não use airfryer. Então eu já assumo que vocês são fãs das airfryers, aí eu quero perguntar pra vocês quais os tipos que vocês estão usando aí. Meio que saber, vai, pra quem tá nos ouvindo, se encaixa, vai, no tipo de uso dele e tudo mais.
Eu uso a fritadeira, é a Philips Valita Viva, que é de 220 volts. Ela é um modelo bem compacto, mas com uma potência alta. Então ela consegue entregar um preparo rápido na hora de fazer o cozimento, mas também tem um tamanho que não atrapalha uma cozinha, porque eu não moro num apartamento grande, então eu preciso ganhar no tamanho, mas ter potência no preparo.
Eu tô usando uma Arno Airfry moderna, que é a VFRY. Ela foi basicamente a que sobrou, por assim dizer, do último vídeo que a gente fez com o comparativo. E é engraçado porque ela tem um design diferente. Ela é vermelha. A gente queria muito a vermelha porque a minha casa é colorida. A gente falou, vamos pegar a vermelha. E é um modelo interessante porque, assim, ó, ele fica um pouco mais trambolho pelo topo dele ser maior, tá? Porque geralmente você vê que elas meio que são uma gota, assim, né? Não sei se é uma gota que dá pra falar, mas o topo
barril
dela geralmente vai ficando menorzinho. É, barril.
Barril, ótimo.
E essa ela é cilíndrica. É engraçado, assim, ela é um negócio redondão que vai pra cima. Só que a intenção é, ela tem 3.5 litros de capacidade e eu não preciso mais do que isso, entendeu? Eu tô testando cada vez mais, eu acho que num futuro eu quero fazer um upgrade. Conforme eu for usando mais ela, agora tem uma Oster nova, essa daí de 2 andares que a gente vai testar, o Dante vai começar a ficar com ela, depois eu testo, pegar algum modelo melhor pra ver se eu sinto no futuro alguma diferença. Mas pra mim ainda sendo suficiente. De novo, minha casa é muito pequena, é chato, porque, por exemplo, a tomada dela é 20 amperes, eu acho que de todas são 20 amperes por conta da voltagem delas, né? Então é um equipamento que, se eu não me engano, é de 1.200 watts, e daí precisa de uma tomada de 20 amperes. E as minhas tomadas de 20 amperes são bem ruinzinhas lá em casa, assim, de local, né? Então eu tenho que tirar o escorredor da minha pia, então guarda toda a louça, tira toda a louça, tira o escorredor, bota air fryer, bota ela pra fazer. Então tem esse ponto que é chato, assim. Mas o mais legal é que ela fica embaixo de um armário. Então, assim, eu boto ela na pia, ela vai ficar embaixo do armário e ela não solta fumaça a ponto de zoar o armário. E uma vez a gente testou uma Philips Valita, que era um modelo novo, eu esqueci qual que era, mas era uma Philips Valita preta, que ela soltava bastante fumaça, assim. Então foi um problema pra gente.
Eu vou te falar que eu uso essa mesma que você tá usando, mas antes eu usava uma da Mondial, que eu acho que foi um dos primeiros modelos assim que saiu. E eu e a minha esposa, a gente começou a ver uma limitação de espaço. Dava pra fazer todos os preparos que a gente fazia e tudo mais, só que tinha aquele lance de, por exemplo, se a gente ia fazer frango, por exemplo. A gente fazia uma quantidade e depois fazia outra quantidade, porque não dava pra fazer tudo junto. Sei lá, não dava pra fazer muitos pedaços, porque ia prolongar muito o tempo de uso dela. E aí, enfim, a gente acabou comprando essa nova. Mas o grande motivo da gente ter comprado uma nova foi porque a anterior começou a enferrujar. já. Simplesmente assim, ela saiu aquela camada de antiaderente, que fala? Eu não sei se isso, é isso, se eu tô falando certo.
Não é um teflon ali, mas é um antiaderente.
Ela começou a descascar aquilo, porque, enfim, você vai usando, aquilo vai descascando mesmo. E aí ela começou a enferrujar. E a gente falou assim, poxa, não dá pra ficar fazendo os preparos, fazer comida pra gente com ferrugem. Não dá muito certo. Então a gente comprou essa nova justamente pra, por ser mais larga e por, enfim, tá nova, né? E aí você vai usar muito mais.
É, eu tive também uma da Monjo, foi a minha primeira, e eu passei pela mesma coisa, porque aquele cesto, ele também começa a descascar, e aí o preparo também já não era tão legal, então a gente tinha alguma coisa que deixava em cima da bancada e não usava. Aí a ideia de partir pra Filhos Palita foi isso, pegar uma, e aí o cesto, que é um cesto só de arame, né, como o Bruno explicou antes, ajudou bastante porque a gente começou a usar mais, então ela passou a entrar mais na nossa vida. E agora, fazendo alguns testes, eu tava na última semana testando uma da Blitzwolf, que a gente conta no vídeo, vamos deixar esse spoiler, que também tem esse arame, então a gente passou por uma bem maior. E aí uma coisa que o Bruno comentou é muito verdade, é normalmente elas são de 20 ampere, e aí você passa por um problema que é você ter que usar em apartamento, normalmente essas tomadas de 20 ampere ficam ou perto da máquina, ou perto de escorredor, ou perto do fogão, são normalmente em lugares que não são de fácil acesso, e você precisa acabar transportando ela para algum lugar. O racional da Air Fryer é você conseguir ter uma economia de espaço e de tempo do preparo, e aqui pelo menos em São Paulo, onde a gente mora, nos apartamentos mais novos, você passa por esse problema de não achar uma tomada que deixe esse processo 100% prático.
Esse último final de semana, a gente fez uma carne, né? A gente fez um bife ancho nela. E olha, nossa, foi assim, ó. Eu acho muito engraçado que airfryer...
Água
tem que...
na boca do Bruno.
É, não, eu tô lembrando do gosto, é incrível. Não, é que tem um lance que a gente até brinca, que a gente tem uma amiga que é vegana, e a gente faz, às vezes, algumas receitas pra comer junto com ela, e a gente pesquisa, às vezes, um pouco sobre isso, mesmo a gente não sendo. E tem uma coisa engraçada que eu acho que se aplica tanto a quem tem alguma restrição e que vai fazer alguma receita parecida, tanto para o quesito de air fryer, que é você tenta falar que aquilo é uma coisa. Então, assim, ah, churrasco na air fryer. Não, não é churrasco. Não tem o carvão, né? A gente até tentou, o Dante já conta, assim. Não vai ser um churrasco, mas dá pra ser gostoso. É só que você não pode esperar que tenha um gosto específico de churrasco. Então, assim, a gente tava até comentando, eu e a Thaís, que a gente fez no final de semana, que a gente comprou uma churrasqueira elétrica, tentou fazer churrasco nela, né? Que não seria churrasco também, mas que eles chamam de churrasqueira, então seria churrasco. E a gente achou que ficou melhor na air fryer do que na churrasqueira elétrica. Mas em nenhum dos dois casos é tão bom quanto o carvão. E nunca será, porque não tem o carvão. É outro processo, né? Então acho que é meio isso, assim. A batata frita não vai ser frita. Ela vai ser gostosa, mas ela vai ter um gosto dela. Vai ser uma batata de air fryer, que é gostosa. Mas não é a frita do óleo. A mesma coisa vale pra carne, né? A carne ficou muito gostosa. A gente pegou o esquema de temperar ela certinho, de botar 8 minutos, pegou um bife um pouco mais alto para que no meio ele não ficasse, ele ficasse um pouquinho mais com sangue e tal, mais mal passado. Então assim, ai Bruno, eu gosto de carne mal passada, vou fazer na air fryer um bife fininho? Não, não, não vai dar, né? Não vai dar em lugar nenhum, aliás. Mas assim... mas acho que é, tipo, o lance de você entender o que é a air fryer. Acho que esse é o primeiro passo, que é por isso que eu falei assim de, olha, é um grill em cima com um ventilador. Então, pensa nisso. Pra que, que você vai usar ela? Se for pra fazer, tipo, uma pizza, a pizza normal, talvez não sirva, né? Porque ela vai tampar o buraco inteiro e o ar não vai passar pra baixo. Então, assim, se você for fazer uma pizza, por exemplo, você tem que deixar os espaços em volta abertos, né? Pelo tamanho dela, pra que o ar passe por esses buracos e volte embaixo da pizza. Senão talvez a parte de baixo dela fique crua, ou ela queime em cima antes de ficar embaixo. Então tem que visualizar a air fryer, acho que pra fazer as coisas e saber o que ela é. Essa acho que seria a minha principal dica. Por isso que o bife ancho, a gente ficou muito feliz de fazer ele no final de semana. Não é um churrasco, mas ficou muito gostoso. E o ponto que eu queria comentar disso é, fizemos, não sujou a casa, não deixou cheiro na casa, é um espaço pequeno, não respingou gordura no fogão inteiro, então assim, a gente não precisou limpar o fogão, não precisou limpar tudo em volta, a casa não ficou com cheiro. Cara, isso é muito bom pra gente, sabe? Pra fazer uma carne rápida. Bruno, se fosse 6, 8 amigos na sua casa pra fazer sua carne na air fryer, olha, talvez desse mais trabalho, entendeu? Porque é pequena, então é entender pra que, que ela serve. Pra pouca gente, pra pouca coisa. Mas também, olha, foi 8 minutos pra fazer a carne, é tão rápido que você vai fazendo rodada, né?
Cara, eu vou te dizer que um dos maiores motivos da gente usar air fryer aqui em casa é a facilidade de uso. É, tudo bem que tem alguns preparos que você tem que fazer no fogão e tal, você tem que gastar esse tempo pra poder fazer e tal, mas air fryer você coloca uma carninha ali, ó. Você pode tomar banho, porque você colocou o timer. Quando acabar o preparo ali, você... beleza, você não vai perder o preparo. Você coloca o timer e acabou. Depois que você pega essa manha de saber, por exemplo, quanto tempo que você deixa pra poder fazer um bife de uma certa grossura, você já deixa ali e vai tomar banho, você vai limpar a casa, você vai fazer qualquer outra coisa. É muito fácil de operar e o resultado é... beleza, não é o melhor resultado no mundo, poderia ser melhor, mas é um resultado muito bom. Você vai comer do mesmo jeito.
Olha, eu não acho que tem esse lance de poderia ser melhor. Eu acho que é a expectativa.
É verdade.
É isso
é
que
verdade.
Eu tô tentando falar, tipo, a carne da air fryer é a carne da air fryer. E o churrasco é o churrasco.
O nosso erro é tentar comparar, né?
Exato.
Que é o que eu falei, linguiça vegana, queijo vegano. Cara, não é. É tipo, se você comer aquilo pensando que é, sei lá, uma outra comida, ela é muito gostosa. Então, assim, a coxinha de jaca. Cara, a coxinha de jaca é incrível. Eu comi esses dias também. A gente fez um chili com soja, aquela soja moída lá, que parece uma carne. Aquilo é incrível. Você não precisa falar que é uma carne de soja. É, tipo, era um chili bom pra caramba, entendeu? E daí, assim, ah, vai ser carne? Nunca vai ser carne. E nem precisa ser. Eu acho que, assim, a carne de air fryer nunca precisa ser um churrasco, porque nunca foi a intenção dela.
Ô, Dante, você tem certeza que o Bruno não tá nesse grupo do Eu Amo Air Fryer aí? Porque...
eu ainda não achei. Acho que eu vou procurar mais a fundo pra ver se acho. Mas o Bruno, acho que tem muita razão nisso. Por exemplo, eu testei um pernil, inclusive, o grupo do Escolha Segura no Slack recebeu imagens.
Todos nós do grupo do Escolha Segura passamos vontade no dia que o Dante colocou essa foto. Usem a imaginação de vocês pra imaginar o que o Dante vai comentar agora, mas...
será que na edição final cabe a foto? Será que eu mando pro grupo?
Vamos deixar no link do podcast, né, da publicação, o linkzinho da foto.
Assim, tem duas coisas muito interessantes. Não espere, é o que o Bruno falou, não espere o gosto. Porque, por exemplo, vamos pensar na batata ou na carne. Elas precisam do óleo e o óleo entra e expande na hora que você está esquentando. O óleo, ele serve para isso. Então ele vai mexer com as moléculas ali da carne para que ela se expanda e ganhe aquele gosto. Do outro lado, a air fryer não vai fazer isso, mas ela garante uma certa suculência. Ela não resseca tanto quanto. Mas a gente não pode esperar que o gosto seja diferente um do outro, porque o preparo vai ser diferente. Quando você assa uma carne, ela tende a soltar um pouco da água. A air fryer, ela não faz isso, porque o giro rápido de calor, ele acaba segurando um pouquinho essa água que está dentro dela. Do outro lado, do óleo, ele não faz aquela expansão da gordura. Então são gostos diferentes, expectativas diferentes, mas eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. Pra que você tem um air fryer? Pra você economizar esse tempo do seu fogão, pra você economizar esse tempo de limpeza do fogão, pra você poder colocar lá, deixa o tempo correr, e sabendo quanto tempo você gasta em cada receita, você vai fazer outras coisas. Então é pra quem não tem espaço. Porque se você tem uma cozinha legal, mora numa casa, algo grande, e tem tempo pra fazer, você usa o fogão. Se você precisa de ganhar tempo e otimizar processos dentro da cozinha pra ganhar esse tempo do air fryer, você usa air fryer. E não há prejuízo. Eu fiz um pernil que ele ficou muito gostoso, sem carvão, sem nada. Só coloquei no air fryer 20 minutos a 180 graus, tirei, ele tava suculento, não parecia um bife muito diferente no gosto. Mas eu fiz um, e acho que eu vou aproveitar o gancho que o Bruno falou, eu tentei fazer com chips de madeira defumado e fiz a defumação. Cara, eu não recomendo. Ele fica ótimo. O gosto fica ótimo, mas eu passei, acho que, muito perto de um acidente doméstico, assim, porque ela não é feita pra isso. É tudo que eu posso dizer, porque o review... a gente ainda vai gravar esse roteiro daqui a pouco. Mas tudo que eu posso dizer é isso. Eu passei muito perto de um acidente doméstico.
Eu fico imaginando o Dante lá, tipo... passando, enchendo a casa de fumaça e eu só tô fazendo meu pernil.
Outro spoiler que eu posso dar é, eu fiz esse pernil na quarta passada, hoje é segunda e eu ainda sinto o cheiro da defumação em casa.
Nossa,
isso é um problema.
Isso porque no meio do processo eu peguei um ventilador grande que eu tenho em casa, daqueles grandões, e coloquei do lado da air fryer direto pra área de serviço pra sair pela janela. Mesmo assim, eu ainda sinto o cheiro hoje, eu ouço a reclamação. Quando minha esposa entra em casa, ela fala assim, eu ainda sinto o cheiro da defumação.
Eu não quero ser seu vizinho, Dante.
Então descobrimos que não vale a pena, né? A gente ficou animado com esse lance da defumação, mas parece que acaba estragando exatamente o que a air fryer tinha, que era ser simples, não deixar cheiro e tal. E daí a gente tenta subir o nível dela e é tipo, não, calma, não é pra isso. Se você for defumar, você defuma numa churrasqueira fora, né?
E tem um ponto, ela tem plástico na construção, né? Então há um problema ali. Por isso que eu falei que eu passei muito perto de um acidente doméstico. Depois a gente talvez tenha um link onde tem a carne, eu vou colocar um link de uma parte dessa air fryer, como ficou.
Eu já não vejo a hora de ver. Você gravou isso tudo, né, Dante? Assim, só pra gente ter a imagem depois e tudo mais, ver no review. Você gravou essa fumaçada toda na sua casa, né? Só pra...
Tem. Coloquei nos Graças stories na época, fiz um tempo real nos stories, então dá pra salvá-los e colocar na edição final do vídeo.
Beleza, ótimo. Tá salvo, então. Bom, eu acho que a gente já contou um pouco das nossas experiências, desastres e coisas legais de usar um air fryer. E eu queria puxar agora modelos, porque a gente tá falando aqui dos tipos de uso e tudo mais, a gente até agora não falou de nenhum modelo em específico como recomendação pra turma, né? Então, vamos lá. Eu acho que a gente pode separar aqui em três perguntas base pra gente ter esses modelos de air fryer. Qual que é a melhor air fryer pelo menor custo? E aí a gente vai considerar o custo atual no dia da gravação desse podcast. Pode ser que pra frente ele esteja um pouco abaixo, um pouco acima. Enfim, é só o que a gente tá encontrando agora. Na opinião de vocês, a melhor custo-benefício e qual que é a top das tops da air fryer hoje no mercado? Porque passando por essas três perguntas, a gente consegue definir muito bem modelos para quem tá, por exemplo, quer comprar a primeira air fryer, para quem tá com espaço limitado em casa e quer comprar ali uma basiquinha só para poder resolver o problema ali de preparos mais rápido. Mas também tem o lado da galera que já tá no nível superior aí, que já quer um air fryer com 2 andares, 3 andares, que faz um frango inteiro de uma vez, essas coisas todas.
A Mondial tem modelos de entrada muito bacanas, que conseguem fazer o básico bem feito. Então, se você tem uma receita de batata frita de 400 gramas, ela vai dar conta do recado com alguma dose de sofrimento. E no caso da top das tops, eu acho que aí vale dar uma olhada nos modelos da Philips Valita, que são aqueles que têm a tecnologia Rapid Cool. Foi até o que eu procurei quando eu fiz o upgrade da minha. Procurar modelos que tenham essa tecnologia, porque realmente dá uma diferença no preparo e no sabor final do alimento.
Eu acho que tem que tomar só cuidado com a Philips Valita quando eles têm um lançamento novo, que daí eles jogam o preço lá pra cima, assim, é bem sem noção. Mas depois que estabiliza, eu acho que faz sentido. Se você já tinha uma, quer melhorar, se você quer um equipamento bom porque você cozinha bastante, eu acho que faz todo sentido. É aquilo que a gente comentou, né, até, de que ela meio que fica mais apta a fazer mais comida e ser mais versátil. Então você tem um pouco mais de certeza de que as coisas vão funcionar bem lá. Mas sei lá, você tá indo se mudar agora, você só quer esquentar uma coisinha ou outra, como é o meu caso, sabe? Eu esquento pizza, esquento croissant, a gente fez uma carne agora. Não tem por que você, assim, na minha opinião, você pegar algo muito robusto. Afinal, é tipo R$1.200, sabe? Essa Arno que eu tenho é uns R$400. E você encontra uma da Mondial, por exemplo, às vezes por 300, em alguns momentos 250. Uhum. E assim, é questão de tamanho, né? Quanto menor, mais barata ela sai. É questão, às vezes, de potência, então ela vai te dar maior liberdade. Tem os modelos com painel digital, que é super legal, mas que, assim, eu não ligo, né? Então pode ter gente que ligue. Só que o que eu acho que vale sempre comentar é: se atenta para as marcas que são reconhecidas já.
Eu ia falar isso.
É algo até mais fácil. Então, assim, a Mondial é conhecida por produtos baratos. E eles são conhecidos, tá? Eles são produtos baratos, mas que a marca é conhecida, que vai te dar um suporte técnico e tudo mais. Você vê, por exemplo, a Philco trazendo alguns modelos com design, com layout muito mais atual. Então, você vê meio que uma série, assim, de air fryers. Acho que tem as temporadas da air fryer, né? A gente teve, logo no começo, todas as marcas fazendo quase o mesmo modelo, com a mesma cara. Você vê a Mondial mantendo essa cara mais antiguinha agora, para justamente economizar, não tem por que gastar num projeto novo, mas você vê marcas como a Arno, como a Philco, como a Oster, trazendo modelos novos, com outra cara. E daí, assim, Bruno, só porque ela é bonita, ela é melhor? Não, mas ela é bonita.
Talvez você tenha alguma coisa bonita pra deixar a mostra na bancada da sua cozinha, né?
Exato. Eu quis a minha vermelha pra mostrar, ué.
Eu acho que a questão do painel digital é algo que vale muito prestar atenção no momento da compra. Porque o painel digital em si, ele não te dá nenhum ganho grande no uso do air fryer. Ele é apenas digital. Uhum. Então, de repente, se você for comprar um modelo com um painel manual de girar e um painel digital, e eles tiverem uma diferença muito grande de preço, mas tiverem a mesma capacidade, a mesma potência, dá pra ir no painel normal. O digital não te dar nenhum ganho que valha realmente a pena não ser o estético.
É, tem que ficar de olho no outro modelo que você quer pegar também. Por exemplo, a gente anda fazendo muita receita com um timer menor, né? Então, 4, 8 minutos. As minhas bolinhas que determinam o timer da máquina, elas vão de 2 em 2. Então, você não consegue fazer exatamente 3 minutos e meio, sabe assim? Eu tenho que botar um timer no celular. Se você é uma pessoa que se importa muito com isso, talvez o digital seja bom para você colocar ali na perfeição o número, temperatura e tal. Mas pra gente, a gente dá um jeito, sabe? Não é... Eu sou um cara prático, assim. Eu sou tipo, ah, tá, eu giro um pouco, vejo mais ou menos, calculo no celular, tá bom. Mas também tem que pensar que em alguns modelos mais novos podem corrigir alguns erros passados. Então, é muito mais difícil você ver nesses modelos mais novos equipamentos que ficam com a lateral muito quente. Então, você vê uma evolução das peças internas, você vê uma evolução até um pouco do teflon, pra ser bem sincero, eu acho que tá um pouquinho melhor. Você vê que a parte de fora delas não esquenta tanto. Então, existiu uma evolução de tecnologia de aprender com os erros, na minha opinião. Então, esses novos modelos, Philco, Arno, além de serem bonitos, podem trazer algumas alterações legais que a Mondial, por exemplo, ainda não atualizou nos modelos delas, entendeu?
Sim, e os modelos da Mondial, eles têm isso de serem muito parecidos entre si. Eu tenho uma de 2015, que a minha sogra tá usando, e aí, quando eu fui pesquisar modelos mais novos, eles são muito parecidos entre si. Até o tipo de cesto, a forma com que o ar sai em cada uma delas, elas são muito parecidas. Mas elas são modelos de entrada. Então, acho que você, quando for comprar, pode levar isso em conta que é um modelo de entrada. É pra você conhecer a tecnologia. Então, ela vai ter erros, ela vai ter acertos e vai ter alguma compensação por você pagar muito mais barato. Mondial, eu lembro quando eu comprei em 2015 por conta de R$300. E ainda é possível achar modelos da Mondial por esse preço. Não só a Mondial, mas outros modelos que façam nesse nicho de entrada. E aí você vai começar a ver que quanto mais você resolver investir, mais diferenciais vai encontrar. Aí com dois andares, e aí vale pensar, eu vou precisar de dois andares? Eu faço um volume de receitas grande que eu preciso de dois andares ao mesmo tempo? Ou, por exemplo, moro sozinho ou com uma pessoa, ou sou um casal e um modelo menor é suficiente? Aí eu acho que é muito pensar também qual é a sua necessidade, qual o espaço que você tem na sua cozinha e qual é o seu valor de investimento.
Ah, e tem uma coisa engraçada, né? Porque primeiro, né? A litragem, acho que a gente até comentou aqui, a litragem ela não é exatamente o que ela entrega, né? Porque, como a gente falou, as Philips Valita com uma mesma litragem conseguem empilhar mais alimentos e com isso permitem que você faça mais alimento. Você geralmente vai usar uma camada só, mas tem modelos que são mais quadrados e tem modelos que são mais redondos. Mesmo dentro da Mondial, eu acho que esse é um fator de escolha, né? Você tem modelo com 3,5 litros é mais quadrado, eu tava até dando uma olhada aqui, e você tem modelos que são bem redondinhos. Então, o mais padrão delas é a redondinha, que é a AF30, por exemplo. Daí depois, você tem já umas mais quadradinhas.
Ah, então... é uma dessas mais quadradinhas, né?
Sim, ela deu uma mexida no design pra ficar um pouquinho mais quadrada.
É. A Mondial, a que é mais quadrada, é a Family 3, que é a F29. Então, a F30 é redonda, a F29 é mais quadrada. E daí, as duas têm 3,5 litros total, segundo a empresa. Só que o modelo 29 é mais quadrado e o 30 e 31 é redondo. O que que você vai fazer, entendeu? Você gosta mais de pizza ou você gosta mais de coisas que são quadradas, por assim dizer?
Eu acho que é uma ótima dica, assim, saber o que, que você vai fazer pra escolher um modelo ideal pra você setar as expectativas de uma forma legal, assim, porque senão você compra uma quadradinha e você quer fazer bolo, aí você vai se frustrar, é pior. Eu acho que é melhor você entender antes, dar um passo pra trás, igual a gente sempre fala, né? Dar um passo pra trás e entender pra que, que você quer, pra aí sim definir o modelo que você vai comprar e tudo mais. Entrando muito nisso também, eu não sei se é um modelo muito novo, ou eu vi só agora, mas existe um modelo da Mondial. Cara, sabe aqueles fornos que você vê a galera fazendo frango em padaria, assim, que a gente brinca aqui em Minas, que é a televisão de cachorro, não sei se vocês brincam com isso. Mas, tipo, é uma versão reduzida daquilo. Ela é muito legal. Ela tem vários acessórios, assim, pra você colocar o frango girando lá dentro dela. Acho que essa aí é o modelo top dos tops. Eu vou comprar uma dessa? Provavelmente não, porque sou só eu e a minha esposa e meu filho recém-nascido, então não tem por que eu fazer um frango de uma vez todo na airfryer. Mas se você vai fazer, por exemplo, se você tá numa casa que tem muita gente, se faz esse tipo de coisa com muita recorrência, pode ser o ideal. Você vai gastar um pouco mais, você vai ter mais opções, mas você vai ter todas as suas expectativas atendidas, né?
Eu acho que assim, o legal é justamente isso, você ter essa versatilidade e saber exatamente para que você vai usar. Então, os modelos, eles vão acabar te atendendo nesse sentido. E eu tenho testado muita carne, porque era uma coisa que eu não gostava de fazer muito, porque eu falava assim, pô, não vai ficar legal. E as carnes, elas têm rendido muito bem em air fryer, assim.
Mas você não acha, Dante, também que é uma... Vamos ser sinceros, né? Tem muito mais produtor de conteúdo de churrasco, de carne, tem muito mais corte de carne diferente de 5 anos pra cá. E acho que tem até mais informação de carne de alguns anos pra cá, né? Esse bife ancho aí, eu não teria comprado nunca alguns anos atrás, entendeu? Não foi caro.
Essa questão mesmo de ter muito mais informação sobre carne e a gente conseguir chegar a ela com mais facilidade, porque YouTube tá cheio, você consegue achar em rede social também, muita gente que faz coisas diferentes. Acaba encorajando. No começo, a gente usava pra fazer essa friturinha que é o acessório, por exemplo, a batata frita. Você pode gostar o quanto for, mas a batata frita não é o principal do seu prato. Ela é um
não
acessório.
É uma mistura.
É, o paulista usa muito isso, né? Arroz e feijão é a mistura. Então, a batata frita não é isso. A mandioca frita ou o pão de queijo, ele é a sua. Ele é um acessório ali. Eu acho que mais informação.
Peraí. Falar que pão de queijo é acessório pro mineiro, você tá de sacanagem.
É que como talvez assim, seja Dante? O principal acessório, a coisa mais importante dos acessórios. E vocês têm uma vantagem que é comer pão de queijo com linguiça. O paulista precisa aprender isso.
Outro nível. Estamos em outro nível.
E hoje tem muito conteúdo sobre carne. Tem muita coisa que você consegue fazer. E talvez as pessoas experimentando mais... Aliás, tem dois canais, inclusive. Eu preciso achar o nome certinho. Que fazem receitas na Air Fryer. São canais de receitas apenas pra Air Fryer.
Que legal.
Então, e eu vejo muita coisa ali. Ele faz coisas... Teve um dia que o cara fez um pão de calabresa na Air Fryer.
Nossa.
Então, com mais informação, as pessoas vão consumindo mais. Então, ela acaba puxando a indústria pra isso. Então, assim, se eu preciso... mais, eu preciso que ela me entregue mais. Por exemplo, normalmente, sei lá, você chega em 200 graus no máximo. Muito difícil, eu não conheço modelos que passam muito de 200, 220 graus. Mas a potência delas hoje resolve problemas que não resolveriam no começo. A minha primeira Mondial, por exemplo, não faria um pernil em 20 minutos.
Só pra fechar, por exemplo, a gente pegou o bife ancho porque a gente pensou, olha, a gente não pode pegar uma carne magra pra air fryer, porque ela precisa de um pouco de gordura pra ser feita, né? Então, fui na Swift, lá tinha, eu acho que é esse ponto aí. Você tem informação, você tem a possibilidade de ir lá perto, os equipamentos estão um pouco melhores, arrumaram alguns problemas. Então, acho que evoluiu. Acho que o conceito da air fryer evoluiu bastante, assim. Tá mais útil. As pessoas se acostumaram com ela também. Também, né?
Cara, eu acho que esse é o grande ponto, assim. Antigamente, quando a gente falava de fazer uma batata frita sem óleo, fazer um preparo na air fryer, todo mundo meio que virava a cara, assim. Aí, o parente comprou um air fryer e fez, e aí gostou, e aí o amigo comprou e fez, poxa, pode ser legal, deixa eu ver e tal. E aí começou esse lance meio que de propagar a palavra da air fryer, né? Que é um negócio que hoje em dia todo mundo tem, ou sabe quem tem, ou já comeu alguma coisa feita no air fryer e já tá... A barreira de entrada já é muito menor. A galera já tá até mais acostumada com esse tipo de preparo, de facilidade da cozinha, né, hoje em dia.
Ela supre uma lacuna importante, que é você conseguir fazer a comida sem fogão. Ia falar um pouco disso. Acho que a cada momento, por exemplo, nessa última semana que eu tava testando uma panela de pressão elétrica e a air fryer, eu consegui passar quase uma semana sem precisar exatamente do fogão. E a gente tá pensando no momento hoje que um aumento absurdo de gás e que você precisa de alternativas e então você consegue com uma fritadeira de R$250 que hoje, dependendo da região do Brasil, o botijão custa 40% de uma air fryer e você vai precisar trocar ele periodicamente. Então a air fryer ela meio que se paga e acaba resolvendo uma lacuna de economia no uso. E ela com preços cada vez mais acessíveis a gente consegue ver que mais pessoas podem usar. E aí acho que essa questão de propagar a palavra fica ainda mais forte, porque ela deixou de ser um equipamento para rico, deixou de ser um equipamento para classe média, ele pode ser um equipamento para todos.
Acho que tem que pensar também no lance do gasto. Às vezes as pessoas falam assim, ai, mas será que não gasta muita energia? Sim, ela gasta bastante energia, só que ela faz rápido as coisas. Tem que lembrar disso, assim.
Você não vai ficar 3 horas com ela ligada, né?
então assim, ela gasta, a maioria delas gasta perto de 1 kW, né? Ou 1000 watts. 1 kW aqui em São Paulo é entre 75 e 90 centavos, tá? Só que ela gasta isso em uma hora. A minha carne foi feita em 8 minutos. Entendeu? É isso assim. Ah, precisei aquecer antes, tá? Aqueci 4 minutos, fiz 8, deu 12 minutos. Gastei ali menos de 30
centavos. Na pior das hipóteses, você não gastou nem 30 centavos, exatamente.
Claro, se você for fazer o arroz, o feijão, o tudo nela, ela vai demorar mais, ela vai passar mais tempo. Mas assim, tem que contar o quanto, o quão rápido ela é, né? E se ela for muito rápida pra fazer as coisas, ela gasta pouco no fim. É essa a conta. Então, às vezes, se você tem uma máquina que ela tem uma potência de 1.500 watts contra 1.000 da outra, se ela fizer em menos tempo, ela não gasta mais também. Ela gasta por minuto funcionado. Isso ela gasta. Ela gasta mais por minuto funcionado. Mas pra acabar a receita, não quer dizer que ela gasta mais. Agora, se ela tiver uma potência muito alta e ela demorar pra fazer as coisas, daí sim, daí ela gasta.
Provavelmente é um modelo antigo.
Sim. A curva de aprendizado, talvez essa correção dos erros tenha sido transformá-las em mais econômicas com preparo mais consistente em menos tempo. E aí você consegue fazer receitas mais rápido, você tem um gasto menor e aí você consegue popularizar, porque ela fica algo que realmente não acaba inviabilizando o uso para quem tem menos grana para investir ou para gastar realmente nas contas do fim do mês.
Ah, acho que vale só comentar mais uma coisa, Dante. Perto da resistência dela, na parte de cima, gente, fica sujo, tá? Eu tenho problema pra fazer, por exemplo, rapidez. Porque o rapidez, ele é muito leve e a gente tava fritando provolone. Provolone é super legal. Você fatia ele, bota nela, fica uma delícia. Só que tem um problema. Ele remexe por causa do vento, né? E o mesmo vale pra você fazer, tipo, uma pizza de rapidez. Uma pizza normal, a massa dela pesa. Mas uma pizza, tipo, de rapidez é muito leve. Então ele remexe e tudo cai, tudo pula. Mas o que eu tô tentando falar com isso é que como tudo faz uma revoada ali por causa do vento, as coisas vão pra cima e fica sujo, tá? Então espera ela esfriar, vai lá, vira ela de ponta cabeça, dá uma limpada e tal, segue as instruções que tiver por aí, porque tem gente que passa anos e anos sem limpar e fica uma nojeira, daí também começa a quebrar, né? Não é quebrar, começa a enferrujar porque tá com gordura na parte... Então, enfim, cuidem da sua air fryer, tá?
Exato.
Dela. É uma dica boa.
É, a manutenção periódica, ela é bem importante pra esse tipo de eletrodoméstico, ainda mais com coisas que grudam. Uma dica que eu dou, além daquelas que eles dão nas instruções, é usar, de repente, uma escova de dente velha, alguma coisa que consiga ter você passar com alguma leveza e tirar nessas partes mais sensíveis, que é onde uma esponja não alcança. Então, uma escova de dente velha e limpa, óbvio, obviamente, acaba ajudando bastante.
Perfeito. Eu acho que a gente passou pelos principais pontos, pelas principais dúvidas e, enfim, pelos principais modelos também de air fryers do mercado atual. Eu queria passar a bola para vocês agora para perguntar se vocês querem deixar algum recado final, porque eu acho que esse recado final do Bruno de limpem as suas air fryers foi sensacional. Inclusive, vou fazer isso aqui na minha, porque deve ter uma semana que eu não limpo ela por conta da mudança. Eu tô de mudança e tá tudo meio bagunçado ainda, então vou lá fazer isso. Mas o que vocês querem deixar aí de recado final?
Bom, além de limpar, eu acho que é um cuidado com o cesto e a grelha. Sim, você tem que ter muito cuidado na hora de higienizar ali, porque é teflon. E a grelha, às vezes ela parece limpa, mas também tem algumas partes dela que acabam acumulando sujeira. Então, às vezes, um desengordurante, alguma coisa que você consiga quebrar essa molécula de gordura ajuda bastante. E muito cuidado com a voltagem. Passei por esse problema.
Olha, a minha dica é que assim, ó, não tem como você errar muito comprando uma air fryer, tá? Não precisa se preocupar, não precisa ficar, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Fica de olho no tamanho, entende a sua necessidade, é o que a gente sempre fala nos vídeos. Entende sua necessidade, foca em pegar uma marca mais conhecida daqui, que vai ter assistência e tal. E se você realmente precisar ou quiser algo mais detalhado, daí vale pular para uma mais cara. Quem precisar, saberá. Às vezes a gente brinca com isso, assim. A gente vai te dar a opção, ó. Se você for fazer mais comida, se você for fazer uma comida mais complicada, vai fazer? Não, então não precisa, sabe?
Deixa de lado isso.
É, porque às vezes tem gente que fala assim, meu Deus, mas pagar R$2.000 no air fryer. É tipo, cara, se você não tá vendo o benefício, não faz sentido mesmo. Mas tem gente que talvez veja, né? É isso, vai entender. Quem precisa, vai entender que precisa. Daí,
verdade,
pode pegar. De resto, os modelos de entrada são super legais pra você começar a usar e você vai gostar. E qualquer coisa você revende pra alguém da família e pega mais cara depois.
E claro, sempre dê uma olhada no nosso guia que tá no YouTube, já dependendo de quando você tá ouvindo esse podcast, o guia já tá lá, já tá publicado. que aí a gente passa pelos principais modelos. E eu sempre gosto de falar da galera, de levar a galera pro YouTube, que é uma questão mais visual. Você tá vendo de fato o modelo, se você gosta do design, se você gosta de alguma característica ou não. Então vale a pena dar uma olhada também no nosso guia lá no YouTube, não é isso?
É isso.
Então beleza.
Então temos mais um podcast, temos mais um guia. Vamos fazer comida.
E temos a estreia do Dante hoje no podcast, o que é bem legal
estreia
também.
Do Dante.
Sim, muito bacana, muito bacana.
Então é isso, galera. Muito obrigado por terem nos acompanhado até o final do papo aqui desse guia de air fryers. Eu espero que a gente tenha tirado as dúvidas. E, claro, motivado vocês a fazerem algumas preparações mais audaciosas na air fryer aí. Só não coloca fogo dentro de casa, né, Dante? Só não coloca fogo dentro de casa.
Por favor, porque pode acontecer algum problema e a air fryer não é pra isso, porque ela é de plástico também.
É isso aí. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
Até mais.
Tchau, tchau, meus amigos.
Este episódio foi editado por Come On Podcast.